Você está ouvindo Feijoada Completa.
Não pode mais, meu coração.
Estamos de volta com o programa Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode mandar seu e-mail para a gente, radio@camara.leg.br. Nosso programa que vai ao ar todas as sextas às 9 da noite, sábado a reprise às 9:30 da manhã. Você está ouvindo ao fundo é a Maria Bethânia cantando junto com a Carminho, né? Fazendo uma participação lindíssima nessa canção Modinha do Tom Jobim, desse álbum Carminho Canta Tom Jobim, de um álbum de 2016.
A derramar melancolia em mim.
Essa é outra que não tem o que falar na interpretação de Maria Bethânia, né? Simplesmente sensacional. Bom, vamos então ao nosso quadro de gastronomia, vamos falar de alimentação, e olha, alimentação muito saudável, vamos lá.
Conversa Bistrô. Pode sentar, que a mesa está posta.
Essa é mais uma canção do disco Carminho Canta Tom Jobim, aqui, Meditação, uma bela canção. Fala em meditação, gente, né? Meditação tem a ver com estilo de vida, tem a ver com estar bem consigo mesmo, e é um dos princípios, né, da alimentação vegetariana, da alimentação vegana, exatamente esse também, é cuidar do corpo, né? E o mês de novembro é o mês que celebra aí o mês do veganismo. Pois é. É, independente aí de ser adepto ou não, mas é muito interessante a gente saber a respeito, né, do que é o vegetarianismo, o veganismo, saber quais as diferenças. Enfim, quem vai explicar isso tudo pra gente é o Ricardo Laurino, ele que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira e tá e vai conversar com a gente agora. Ricardo, prazer falar com você, como é que vai, tudo bem?
Prazer é meu, Edson, tá tudo ótimo, melhor agora batendo um papo com vocês.
Muito bem, prazer é nosso. Bom, Ricardo, vamos começar do começo para a gente poder esclarecer um pouco as pessoas, até por questões de conceito, né? Muita gente ainda não compreende muito bem o que significam esses termos. Qual que é a diferença, uhum. Qual que é a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Explica um pouco pra gente.
Vamos lá. Bom, vegetarianismo se refere à alimentação. É, a raiz do termo vegetarianismo vem da ideia de pessoas que se alimentam somente de produtos de origem vegetal.
Uhum.
Mas com o tempo, né, com o dinamismo da linguagem, pessoas que tiraram as carnes, mas continuaram comendo laticínios, ovos, por exemplo, começaram a se auto-intitular como vegetarianas também.
Uhum.
Então, por isso que às vezes tem uma certa dúvida em relação ao próprio termo vegetarianismo. Então, hoje em dia, vegetarianismo é mais reconhecido como aquela pessoa que não come carnes,
uhum,
mas pode, de repente, se alimentar com produtos como queijos, leite, ovos. Então, basicamente, é esse o conceito de vegetarianismo. A raiz é de alimentação à base de vegetais, mas com o dinamismo da linguagem é quem tirou as carnes.
Uhum.
O veganismo, já, Edson, o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais. E quando a gente tem essa postura, uma consequência natural é a gente tirar os produtos de origem animal do nosso prato. Então a gente não come nada de origem animal, assim como um vegetariano raiz, aquele lá do início que eu expliquei. Mas o veganismo não fica somente na alimentação. Como o veganismo é uma postura de amplo respeito aos animais, a gente busca, na medida do possível e do praticável, tirar tudo que tem uma relação de exploração e uso dos animais.
Uhum.
Né? Então, basicamente, é esse o contexto de uma forma mais rápida.
Quer dizer, não trata só de alimentação, nós estamos falando também de questões de cosmético, de uma série,
exato,
de coisas que tem a ver com, que muitas vezes acaba sendo utilizada o animal como o experimento também, né? Quer dizer,
exatamente,
é tudo isso aí.
Tradições como rodeio, vaquejada, animais em circo, tudo isso a gente se abstém, né? A gente procura evitar ao máximo por conta dessa postura de amplo respeito aos animais, de reconhecer que os animais têm direito e que a gente não deveria usá-los.
Uhum. Ricardo, então a origem, né, do veganismo e até do próprio vegetarianismo de raiz, como você se referiu, é basicamente essa, ou seja, é mais a questão de, né, da busca pelo bem-estar animal do que propriamente uma questão de abrir mão de determinados tipos de alimentos.
Eu acho que é a essência, né? Mas o que aconteceu, Edson, é que quando você começa, principalmente na alimentação, e aqui um ponto bem interessante para a gente destacar, existem dados que apontam para que 98% dos animais explorados e usados no mundo acabam ou no prato ou no copo das pessoas.
Uhum.
98%. Então, quando você pensa em animais abandonados, quando você pensa em animais explorados em diversas questões, né, testes em animais e no vestuário, tudo isso, você teria em torno de 2 a 3% no máximo de todo esse número de animais que o ser humano acaba utilizando. Todo o restante acaba na alimentação. Então, uhum, por conta disso é que o veganismo, geralmente as pessoas conectam o veganismo à alimentação, é por conta desse número enorme de animais que acabam sendo explorados nesse âmbito da alimentação.
Uhum.
Mas quando você adota esse tipo de alimentação, você começa a perceber umas outras consequências que estão interligadas. Então, por exemplo, o impacto ambiental é muito menor, né? Uhum. Quando você visualiza toda a pegada que acontece no processo de produção e consumo de animais, você vê todo o problema ambiental que pode ser gerado e que é gerado. Você também, quando tem uma alimentação à base de vegetais, é claro, quando a gente pensa nisso, a gente fala de uma alimentação bem diversificada, né? Como toda alimentação deve ser, não só à base de vegetais, mas como pessoas que comem carne também. Uhum. Quando você pensa numa alimentação dessa, você começa a perceber que você tem benefícios para a saúde, né? Então, as principais causas de morte no mundo hoje são problemas cardíacos, AVC ou mesmo câncer, né? Quando você faz analisa os estudos e as pesquisas, você percebe que o risco de desenvolvimento dessas doenças é menor em pessoas que adotam uma alimentação à base de vegetais. Então isso acabou fazendo com que o movimento ganhasse um aspecto muito maior do que a essência dele, que é a nossa relação com os animais.
Uhum, interessante. Agora, Ricardo, há outro lado dessa moeda, que é a questão de algumas deficiências, especialmente no caso da vitamina B12, que é um dos grandes problemas. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que é vegetariana, e ela me contou o seguinte, que se ela comesse um bife de fígado por mês, ela conseguiria suplementar a vitamina B12 da deficiência que ela tinha. Então ela tinha que suplementar isso de maneira sintética. O que é mito e o que é realidade sobre essa questão das deficiências de quem tem uma alimentação vegetariana ou vegana?
Bem interessante isso que você falou, Edson. Porque tanto deficiência quanto excesso vai depender do estilo de alimentação da pessoa.
Aham.
Quando a sua amiga falou sobre o fígado, olha que número interessante, 40% das pessoas nas Américas, que vivem nas Américas, têm deficiência ou níveis baixos de B12. Uhum. E a gente não tem 40% da população vegana, concorda?
É verdade.
A gente não tem, é muito menor o número. A vitamina B12 é uma vitamina que tem várias questões que estão correlacionadas para que a pessoa tenha uma boa absorção. Determinados medicamentos fazem com que essa absorção seja muito reduzida. Então tem uma série de questões, a ponto de, hoje em dia, na produção de animais, como frangos, porcos e até mesmo de gado, existe a suplementação desses animais. Esses animais já começam também a apresentar algum tipo de deficiência. E aí quando a pessoa fala, eu como carne, então eu não preciso de B12, muitas vezes ela já está comendo algo de um animal que foi suplementado.
Uhum.
Olha que dado interessante.
Que naturalmente não teria aquela quantidade de B12.
Exatamente. Naturalmente, todos nós teríamos acesso a B12. O que acontece é que o nosso modelo de vida, né? E a B12 é bom a gente destacar, que ela é produzida numa bactéria, né? São bactérias que produzem B12, não é o animal. E essas bactérias vivem em vários ambientes. Só que esse modelo nosso de higienização, nosso modelo moderno de vida, fez com que alguns aspectos para desenvolvimento dessas bactérias fossem mais dificultados.
Uhum.
Então aí a gente tem que ir adaptando. No meu caso, por exemplo, eu faço suplementação de B12, mas por outro lado, quando eu converso com meus familiares, eu não tomo remédio para pressão, eu não tenho problema de diabetes, eu não tenho vários outros problemas que muitos familiares acabam tendo por conta do estilo de alimentação e que normalmente a alimentação à base de vegetais traz benefícios. Então, uhum. É todo um aspecto, né? Eu conheço inclusive pessoas e é possível você suplementar, ou melhor, você comer alimentos enriquecidos com B12.
Ricardo, legal, é muito legal. E você, eu queria que você agora explicasse pra gente o seguinte: a questão dos produtos, né? A pessoa que, uhum. que deseja adotar um estilo de vida vegano, que deseja adotar alimentação vegetariana, os produtos, né? É preciso tomar um certo cuidado com relação a essa questão de produtos que parecem não ter nada de origem animal, mas que na verdade tem. Quais são os cuidados que a pessoa que deseja adotar esse estilo de vida deve tomar? Como é que ela deve pensar, né, nessa transição aí?
Legal, Edson. Sabe que isso eu sempre comento, muita gente me procura e pede nas nossas redes, na Sociedade Vegetariana Brasileira, informações sobre isso. A primeira coisa que a gente diz é que ela deve entender que ela está num contexto. E o contexto em que a gente vive é um contexto onde, naturalmente, muitas das coisas que a gente consome, a gente não sabe a origem. Então é a gente buscar informação sem que essa informação se transforme em um terrorismo contra nós mesmos. Então o que acontece é você ir descobrindo, existe o mais óbvio, né? Então, por exemplo, um churrasco, você sabe que a picanha não dá para você comer porque é de um animal.
Sim,
agora,
claro.
Você pega às vezes um pacote de bolacha, por exemplo, que tem lá os ingredientes, aí você começa a ler e chega lá, você lê em determinado momento um cochonilha. O que, que é essa cochonilha? Naturalmente as pessoas não vão saber, mas é um inseto
uhum.
que é esmagado pela indústria e quando ele é esmagado ele solta um suco que tem uma coloração avermelhada. Então é utilizado em várias bolachas, iogurtes e assim por diante. Então quando você vai descobrindo a gelatina, muitas vezes a pessoa não sabe que determinado produto é de gelatina e a gelatina normalmente ela vem do... Eu digo normalmente porque já tem as versões veganas, né? Mas normalmente são de origem animal.
Sim, sim.
Então são coisas que as pessoas vão aprendendo e vão, através do dia a dia, descobrindo e vão adaptando aquilo que consomem numa nova forma de lidar com aquilo que vão escolher quando vão no mercado, quando vão fazer o seu prato. Então é bem isso, é se informar e não fazer com que isso seja um terrorismo contra você mesmo.
Uhum, uhum. Muito bem. Essas são aí as palavras do Ricardo Laurinho conversando com a gente, ele que é o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, falando aí com a gente a respeito do vegetarianismo. Não lembrando que mês de novembro é o mês que celebra o estilo de vida vegetariano ou vegano, né, como queira, mas enfim, de qualquer forma, mês de novembro celebrando aí essa alimentação à base de vegetais. Bom, Ricardo, eu quero agradecer muito a sua participação, acho que esclareceu muita coisa para a gente, para as pessoas inclusive que não conhecem muito sobre esse estilo de vida, enfim, e eu acho que foi uma oportunidade importante para essas pessoas passarem a conhecer, e é claro, tomar sua decisão é da consciência de cada um, mas que as pessoas tomem, né, uma decisão consciente, ou seja, sabendo daquilo que estão falando, e a gente acho que trouxe um esclarecimento muito bacana para o nosso ouvinte a respeito desse tema. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em participar aqui com a gente.
Exatamente o que você falou, Edson, eu que agradeço. Eu acho que é muito importante as pessoas realmente terem informação, porque a gente só consegue tomar decisões com informações bem, bem claras. E uhum. fica aí o meu convite, né, para que as pessoas busquem aí dentro de si essa inspiração, porque eu sempre comento que é algo irresistível, né? Você ter uma alimentação que te traz saúde, pode ser muito saborosa, que te traz uma relação mais é benéfica para o meio ambiente e que acaba respeitando os animais, que lá no fundo a gente sabe que eles merecem esse nosso respeito, uhum. É algo irresistível, e fica aí o convite. Eu agradeço demais a oportunidade e estou à disposição. Quem quiser entrar em contato com a Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente está no Instagram, eu pessoalmente, Ricardo Laurino, no Instagram também, tenho meus canais no YouTube, então tá aí, eu agradeço a oportunidade e parabéns aí pelo teu trabalho, Edson.
Ricardo, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e sucesso sempre.
Abraço, valeu, Edson.
Valeu, tchau, tchau. Aí você ouviu a participação do Ricardo Laurino conversando com a gente, falando sobre o estilo de vida vegano nesse mês de novembro que celebra o mês do veganismo. E a gente vai fechar o nosso programa de hoje com um clássico de Tom Jobim na voz da grande cantora portuguesa Carminho, desse álbum de 2016. Carminho canta Tom Jobim e a canção Wave. E o Feijoada Completa está terminando. A produção foi da Cristiane Baker e a apresentação minha, Edson Júnior. Na próxima semana a gente volta com mais Feijoada Completa para você. E não esqueça de curtir a nossa playlist lá no Spotify. Já vai estar com essas canções aí da Carminho adicionadas lá para você. Grande abraço e até semana que vem, gente. A gente se vê.
São coisas lindas que eu tenho para te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho da primeira vez. Era a cidade da segunda vez e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.